Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Está começando agora mais um Roda de Choro, o programa que resgata a trajetória do gênero, que é a essência da musicalidade brasileira. Desde as origens, na segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, com a música dos jovens instrumentistas, que garantem a manutenção da nossa mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, um programa produzido pela Abravídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Hoje o Roda de Choro é especial. Vai se dedicar integralmente a uma retrospectiva de carreira do cantor, compositor, instrumentista e arranjador carioca Theo de Barros. Nascido no Rio de Janeiro em 10 de março de 1943 e que vai estar conosco durante todo o programa, falando de sua trajetória e contando curiosidades de sua vida como músico. A gente ouve ao fundo Minhoquento, composição e interpretação de Theo de Barros. Ouça mais. Theo de Barros, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Roda de Choro para todo o Brasil.
É um prazer, meu.
Theo de Barros, para contextualizar os ouvintes que ainda não conhecem o seu trabalho, ou para aqueles que não estão ligando o nome à pessoa, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o Theo de Barros?
Se deixar isso para mim é difícil. Bom, eu comecei em música, assim, fazendo baile, fazendo show, uns 14 anos, 15 anos, né? Aí depois, através de um conhecido da nossa família no Rio de Janeiro, eu comecei a me arriscar a compor. Aí fui compondo, até que eu consegui tive umas músicas, primeiras músicas gravadas pela Laide Costa, Maricene Costa também. E depois, o meu primeiro sucesso foi com a Elis Regina, foi Menino das Laranjas. Aí, a partir daí, a coisa tomou outro vulto, né? Até que chegou até Disparada, né? Que eu fiz com parceria com o Vandré. E aí, eu acho que a carreira de compositor se consolidou um pouco. Só que depois disso, pro tipo de música que eu faço, eu comecei a me interessar também por orquestração, né? E os meus discos, na verdade, são discos caros, onerosos, né? E aí ficou difícil gravar. Eu consegui gravar alguma coisa através do selo da Maritaca, da Leia Freire, e esse agora que foi patrocinado por um banco. E nesse inteirinho eu fiz dois discos de violão pelo selo Paulinas Comet. E foi isso, né? Quer dizer, não dá para gravar mais, porque o meu estilo de fazer as coisas, eu acho que é meio caro pro momento atual, né? Em resumo, é isso.
Theo de Barros, o programa de hoje vai fazer uma retrospectiva de sua carreira como músico brasileiro, né? E destacar especialmente dois CDs, que é o Theo de Barros Violão Solo, lançado em 1997, e o Theo, lançado em 2004. Eu gostaria de falar um pouco, porque você ficou muito conhecido, né, como compositor. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão do violão, da sua relação com o seu instrumento, da sua formação musical, para que os ouvintes possam entender, para que possa contextualizar exatamente esse seu lado concertista.
Bom, violão, eu tinha 10 anos de idade, aí ganhei um violão de presente. E eu morava no Rio, e na nossa casa lá no Rio, nosso apartamento, se faziam reuniões de músicos, e iam inclusive músicos conhecidos na época, né, como Chiquinho do Acordeão e coisas do gênero. Então o pessoal ficava tocando até de madrugada e eu me habituei àquilo. Aí no dia seguinte eles deixavam os instrumentos lá em casa. E eu tinha um tio Manuel, que ele tocava um pouquinho. A gente começava, eu com ele, a gente começava assim de cumplicidade a abrir os estojos dos instrumentos, né? E com isso aí fomos abrindo os estojos do violão, ele foi me ensinando as primeiras posições. Tinha um rapaz que frequentava lá em casa, ia nesses saraus aí, me ensinou algumas outras. Aí depois eu me mudei para São Paulo, e como aqui eu não conhecia ninguém, quer dizer, o violão ficou sendo meu companheiro, né? Eu ficava quase que o dia inteiro tocando e pesquisando e inventando e estudando. E foi assim que foi desenvolvendo. Aí quando começou a vida profissional mesmo, de músico, aí você vai desenvolvendo, nem que seja a força, né? Você é obrigado a se desenvolver. E foi assim. Até hoje, quer dizer, eu continuo pesquisando, porque a música não tem fim.
Theo de Barros, vamos fazer um pequeno intervalo para que os ouvintes possam conhecer a sua arte. Para este primeiro bloco, a gente selecionou Minhoquento e O Voo da Muriçoca, que são composições instrumentais suas. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre elas.
É, Minhoquento é um apelido carinhoso que eu dei para o meu filho quando ele era pequeno. E O Voo da Muriçoca, porque tem O Voo do Besouro, né, O Voo da Abelha. Eu fiz O Voo da Muriçoca, que é como se fosse uma paródia assim, do Piniquim, né, relativo a essas grandes obras aí.
Ok, vamos lá. A gente ouviu Minhoquento e O Voo da Muriçoca, composições e interpretação de Theo de Barros. Nos acompanhamentos, Heraldo do Monte na viola caipira, Leia Freire na flauta, Arismar do Espírito Santo no contrabaixo, Toninho Ferragutti no acordeon e Caíto Marcondes na percussão. e ainda Milton Mori cavaquinho, Cido Bianchi no piano e Edu Ribeiro bateria na segunda do bloco. As duas faixas fazem parte do CD Tel, lançado em 2004.